temporal, com características específicas. A gente vai tentar contar um pouco do que aconteceu e entender também se os riscos, se as consequências do que a gente sabe que vai acontecer, a gente só não tem ideia da dimensão, poderiam ser minimizados. Então, havia alguma possibilidade de reduzir o impacto dessas chuvas? É a primeira questão que a gente coloca. E o que poderia ter sido feito em uma situação emergencial como essa, não é? Vamos conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, titular da Escola de Comunicações e Artes, a ECA, e também do Instituto de Energia e Ambiente, o IEE, da USP. Professor, tem muitos detalhes dessa história, então a gente vai colocando aqui, tem várias perguntas para fazer, já adianto, né? Eu começo perguntando o seguinte, qual é que a antecedência, com qual antecedência, vamos dizer assim, né? Porque a gente sabe que não é possível prever tudo, mas com que antecedência é possível fazer um prognóstico de chuva intensa? Isso estava já feito, evidente?
Olha, o IMET ele já tinha essa informação de que ocorreriam chuvas muito intensas no litoral norte, isso já na quinta-feira. Na sexta-feira, com certeza, os modelos meteorológicos já apontavam para chuvas excepcionais e isso já nos dá uma ideia, né, da antecipação com a qual nós conseguimos enxergar esse evento. Ele não foi um evento classificado como inesperado ou inusitado do ponto de vista de previsão. Não, ele foi previsto com pelo menos 24 horas de antecedência. Tá? Então, isso dá uma certa janela aí de atuação, né?
Agora, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Agora, o volume, o tamanho dessa precipitação, é isso que não dá para precisar? Você sabe que vem intenso, mas, por exemplo, não se imaginava quase 700 milímetros, é isso?
Houve um modelo que indicava chuvas em torno de 200, 250 milímetros, o que já é em 24
muito, né?
horas. É muito, porque essa é a chuva prevista para todo um mês, ocorrendo em apenas 24 horas. E havia um modelo que já indicava chuvas superiores a 400 milímetros em algumas áreas, o que ainda, do ponto de vista histórico, não há nada similar anotado, né, registrado, desde que os levantamentos começaram a ser feitos. De qualquer forma, os modelos, sempre que se roda um modelo e verifica, né, que ele aponta uma situação excepcional para uma determinada área, o bom senso recomenda que se verifique também quais são as indicações de outros modelos meteorológicos, se há uma convergência, não necessariamente em relação aos números, mas sim à qualidade daquilo que está sendo colocado. Ou seja, diferentes modelos indicavam uma excepcionalidade de chuva, nas chuvas para a região do litoral norte de São Paulo no último final de semana. Variavam em relação ao volume previsto. Isso é natural de cada modelo e depende também da capacidade computacional utilizada, mas já indicava uma situação extremamente crítica que apontava aí para dificuldades extremas em função de todo o problema estrutural já existente no litoral norte. Né?
Tá. Agora, posto isso então, né? Já se tinha certamente algum plano, ou deveria existir algum plano, sabendo que a situação era um pouco mais perigosa do que se esperava. Então, a população, ela foi ou não alertada? Viu ou não esse sistema de alerta? De que maneira? Sirene, SMS, enfim. Ocorreram falhas? Porque ficou essa dúvida. Uma reportagem na Agência Brasil dizendo que junto dos moradores, a reportagem conversou com os moradores dizendo, não recebemos alerta. Agora, fica essa dúvida se eles foram ou não alertados. Então, vamos colocar essa questão, porque isso poderia, de alguma maneira, ajudar na fuga ali das pessoas, da localidade, né?
Então, como é que está estruturada essa comunicação? O CEMADEM, detectando essa situação de alerta, ele avisa a Defesa Civil dos estados, que pode avisar a Defesa Civil dos municípios, mas o CEMADEM também ele pode avisar diretamente os municípios monitorados. Ele monitora uma série de áreas de risco em todo o Brasil. Ele já pode entrar em contato direto com os municípios. E também ele pode mandar, né, como usualmente ele o faz, mandar mensagens via SMS, mas aí existe um detalhe extremamente importante. Esse SMS, ele só é enviado para as pessoas que se cadastraram para receber isso. Então, muita gente não sabe da existência desse serviço. Em que pese a existência desse serviço, as mensagens, elas são muito genéricas. Com toda, perdão aí dos termos, mas só para dar uma ideia de como esses alertas, eles são feitos, é mais ou menos o seguinte: olha, eu vou sair de casa agora, você está indo para onde? Ó, estou indo para a Zona Norte, ó, está chovendo lá, leva um guarda-chuva. Sabe, assim, ó, em geral os alertas são assim: chuvas intensas em tal área, atinge municípios vizinhos, procure abrigo, evite alagamentos. São informes extremamente genéricos, né? E a alegação do IMET, segundo relatos na imprensa, é de que ele não quer gerar pânico. Bom, ficou muito claro, ficou evidente que a estrutura de comunicação para a população não funciona. Né? As pessoas, pelos relatos da imprensa, não receberam essa informação. Né? Ou, se receberam, não deram conta de que eram chuvas excepcionais. Não eram chuvas intensas, né? Uhum. Eram chuvas completamente fora do normal. Há também uma certa divergência em relação a grupos ambientalistas que consideram o seguinte, e a própria alegação do IMET, ele não quer gerar pânico, né? Se você informa para as pessoas que vai ocorrer uma chuva muito intensa numa determinada área, ali no litoral norte, o que essas pessoas vão fazer? Para onde essas pessoas vão? Eu falei, olha, a falta de informação já tem o resultado aí, né? Ou seja, o resultado que nós estamos colhendo inclui a falta de informação. Se as pessoas fossem informadas, muita gente poderia evitar de ir ao litoral, né? Então já diminuiria o fluxo de turistas no litoral, e as pessoas que moram no litoral, elas poderiam buscar, mesmo que por conta própria, o que não seria o ideal, buscar abrigo na casa de conhecidos ou em algum outro local, ou ficar extremamente atento ao que estava acontecendo próximo à sua residência, para ver da necessidade de saída, né? Então, agora estão estudando como fazer isso. Primeiro, o recebimento do SMS, ele não tem que ser opcional, ele tem que ser mandatório. As companhias de telefonia, elas têm que enviar essa mensagem.
Sem dúvida.
E uma mensagem precisa, informando, olha, temos tal situação prognosticada para tal município. Enviar para todas as pessoas que estejam naquela região. É claro que, como é um município turístico, você tem um deslocamento grande de pessoas que saem, por exemplo, de São Paulo para lá. Essas pessoas não teriam recebido esse tipo de mensagem porque não estariam ainda na região. Então é fundamental que o IMET, que a Defesa Civil do Estado, ela conte com a colaboração dos órgãos de imprensa, porque certamente eles emitiriam esse alerta, falou assim, existe aqui um alerta de chuvas extremas no litoral norte, evite esse deslocamento.
Claro.
Então isso já reduziria o fluxo. E também uma atuação da Polícia Rodoviária Estadual, parando os veículos na estrada mesmo, falando assim, olha, não recomendo que o senhor siga adiante, ou a senhora siga adiante, porque a situação ali vai ser extrema. Com certeza isso faria com que muita gente retornasse, né?
Inclusive, não sei se é correto ou não, já tem um esquema montado em caso de deixar sua casa numa situação de emergência, dirija-se para tal local. Deveria haver um local preparado permanentemente, porque é uma situação que pode ocorrer, a gente sabe, nessas moradias em encostas, onde as pessoas saem e para onde elas vão, pegam seus pertences, né, as crianças, seu animal de estimação, enfim, o que é possível pegar numa situação como essa e se dirigir a um local determinado. Agora, professor, essa tragédia, ela pode se repetir? Eu sei que esses fenômenos intensos, dessa forma, tanta chuva, tanta precipitação em tão pouco tempo, é um pouco de muito raro de se repetir, mas pode acontecer de uma nova chuva forte, porque inclusive vai chover muito até o final do mês, não é isso?
Olha, o prognóstico até o final do mês indica para Ubatuba, Caraguá e São Sebastião chuvas em torno de 25 a 30 milímetros até o dia 28, mas o prognóstico é de que essa chuva ainda entra no início de março, ou seja, na semana que vem também teremos chuva. Não é uma chuva tão acentuada, pelo menos o previsto hoje de manhã, não é uma chuva acentuada, mas a gente tem que levar em consideração que o solo já está completamente encharcado, várias áreas expostas, então isso aumenta muito o potencial de dano causado por essa chuva. Agora, em relação às chuvas intensas, né, Roxane, elas estão se tornando cada vez mais frequentes, o volume tem aumentado de uma maneira espantosa e isso pode voltar a ocorrer, né, num futuro próximo, não só nessa região do litoral norte, mas em outras áreas, né, no litoral de São Paulo, por exemplo, ou mesmo na cidade de São Paulo, né, nós não estamos livres disso diante do cenário das mudanças climáticas, né? O clima ele não se comporta mais como ele se comportava no século passado, onde o nível de previsibilidade geral ele era maior. Olha, dificilmente nós vamos ter chuvas assim fora desse padrão, né? Ou chuvas tão intensas, não é o que vem acontecendo ao longo aí dos últimos 22, 23 anos, ou até um pouco mais, né? Isso começa já no final dos anos 90. Então, infelizmente, esses fenômenos extremos, eles poderão ocorrer e é necessário que a gente tenha um olhar muito atento, nós como sociedade, tenhamos um olhar muito atento para cobrar dos políticos soluções que reduzam o nível de exposição da população em geral.
Professor Pedro Luiz Cortes, titular da ECA e do IEE, tem o canal no YouTube Ambiente ao Nosso Meio, onde você também pode acompanhar nossas conversas semanais, assim como em nosso portal, jornal.usp.br. Vai lá na barrinha Atualidades, fácil de achar, Jornal da USP no ar, primeira edição, está publicado, você pode compartilhar à vontade a informação. Professor, muito obrigada e até a próxima semana.
Eu que agradeço, até a próxima semana.